Estou aqui com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Júlio Damasceno. Nós vamos falar um pouquinho sobre a UEM em 2020. A instituição teve que enfrentar a pandemia, enfim, a aula à distância, a aula remota. Qual foi o resultado de tudo isso? E também a instituição tem, além de a aula do ensino, pesquisa e extensão. Professor Júlio, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Grande prazer conversar com vocês.
O prazer é nosso. Professor, como é que ficou 2020? Como é que a senhora avalia a pandemia e o enfrentamento que a universidade teve que fazer em relação ao ensino, pesquisa, extensão?
Gilson, foi um ano muito intenso, né? Até fevereiro de 2020, tínhamos notícia da Covid, sabíamos que existia, mas chega o mês de março, nos deparamos com a Covid-19, que chega por tudo, nos criando um problema jamais vivido, né, nesse tempo contemporâneo. E no mês de março já tivemos que tomar decisões. Não sei se vocês se lembram, né, mas estávamos preparados para iniciar o ano letivo no dia 6 de abril e tivemos que suspender, né, o calendário acadêmico em função da Covid, e repensar, né, repensar todo o novo modelo, o que fazer frente a algo que era tão desconhecido. Num primeiro momento, a UEM decidiu não ativar, né, o calendário acadêmico das aulas de graduação, uma vez que precisávamos medir as consequências de um novo modelo, né, um modelo único que poderia ser implantado naquele momento era o modelo remoto. E no mês de maio, mais precisamente, tínhamos uma constatação, né? Naquele momento tínhamos o risco de que, se tivéssemos atividades obrigatórias, letivas na graduação, muitos alunos ficariam à margem, porque não teriam acesso, né, ou a uma rede, ou não teriam acesso a equipamentos e, portanto, não poderiam acompanhar as atividades. A UEM, então, fez a opção de ofertar cursos de extensão, e a comunidade acadêmica respondeu muito rapidamente a isso. Só para citar dados a vocês, né, em 2019, nós tínhamos ofertado 259 cursos de extensão e em 2020 ofertamos 424, quase dobramos a quantidade de cursos de extensão, exatamente nesse período, logo após maio, para que a gente pudesse manter a nossa comunidade acadêmica, especificamente os alunos de graduação, né, sintonizados com a universidade, mas sem a necessidade dessa obrigação do curricular. Né? E ainda com a perspectiva de poder aproveitar esse conteúdo ministrado nesse período como atividade curricular num período posterior. E as coisas avançaram, deixando bem claro também que a UEM ela não paralisou as suas atividades de pós-graduação. Né? A pós-graduação, ela imediatamente já adotou o sistema remoto, no caso das aulas. As pesquisas continuaram, né, respeitando os protocolos definidos por um comitê que nós imediatamente nomeamos já em março. Antes mesmo, né, da ação governamental, a gente já na UEM tínhamos já organizado todo nossas equipes aqui para com experts na área de saúde, né, para que eles já nos dessem os caminhos que a gente teria que tomar com muita segurança para proteção à vida das pessoas. Então, pesquisa e pós-graduação, essas ações continuaram, né, de forma ininterrupta. E esse processo de cursos de extensão na forma remota foi um aprendizado fantástico, o que nos permitiu, no mês de agosto, iniciar atividades letivas já no sistema remoto emergencial, deixando muito claro que o UEM tem o DNA dos cursos presenciais, mas assim mesmo, não tendo nenhuma perspectiva de possibilidade de adotar, né, de voltar às atividades presenciais, tivemos que assumir então as atividades remotas, e assim aconteceu até os dias de hoje. E obviamente, né, tudo que é novo, né, tudo que é novo tem sempre os problemas, né, mas também tem as soluções. E isso foi interessante, né, nós fomos aprendendo à medida que fomos adotando esse sistema, e esse acúmulo de conhecimento, esse know-how hoje, ele é impressionante. Né? Então, o que se se apresentou, foi assim, algo muito interessante. E também descortinou outras questões, sabe, o Gilson? Também pudemos constatar que, de fato, né, a pandemia, por diversas razões, ela intensificou problemas na sociedade. Né? Então, tem muitas pessoas que tiveram dificuldades, de fato, de acompanhar os seus estudos, seja porque não tem um ambiente de casa, um ambiente adequado para os seus estudos, que não era apenas acesso à rede, acesso a equipamento, mas, de fato, o ambiente da residência, sobretudo a mulher que tem família, que precisa cuidar dos filhos. Então, esse é um dado que nós constatamos e que é um dado mundial. Né? Se a gente, isso não aconteceu só no Brasil, mas aconteceu em diversos países, países mais ricos que o Brasil, né? Economicamente numa posição mais avançada. E isso foi minha constatação. Então, 2020, no que diz respeito à questão acadêmica, letiva, de graduação, sobretudo, é isso que aconteceu.
Agora, vou falar de hospital universitário, porque foi complicado administrar o hospital nesse período. Eu lembro que o senhor teve atrás de aumento de leitos, teve contratações. As coisas se realizaram a contento. Claro que ainda temos uma pandemia, vai durar ainda um bom tempo toda essa demanda, temos a expectativa de vacinação. Mas como é que o senhor avalia o HU e o desempenho dele no ano passado?
Olha, você tocou nesse assunto, eu acho que nós temos muito a dizer e muito a agradecer às pessoas que se envolveram lá no nosso complexo de saúde, né? Vamos chamar de HU, mas todo o envolvimento, né, de todas as pessoas que se envolveram na questão da Covid. E quando nós dizemos isso, nós incluímos pessoas de diversas áreas de formação. Na universidade, por exemplo, houve uma intensidade de trabalhos em rede, desde do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que estão lá na linha de frente, né, cuidando do paciente, mas também o matemático, físico, que estavam lá estudando os dados epidemiológicos e desenvolvendo modelos que servem ainda, né, cada vez mais, para alimentar essas curvas, né, esses gráficos que a gente está toda hora vendo na televisão ou na internet. Essas informações que pautam toda a estratégia de ação de combate à Covid-19 tem sido feita por esse pessoal de retaguarda aí, né? Então, houve assim, um envolvimento muito grande dentro da UEM, né? diversas redes funcionando, e isso acaba chegando ao HU, mas não só dentro da universidade, fora dela também. Foi impressionante a integração que houve da UEM com outras instituições de ensino, da UEM com diversos segmentos da sociedade, da UEM com pessoas, com coletivos pequenos de pessoas, mas todos eles engajados e vindo num momento de desespero. Vocês se lembram? No início, né, em março, nós não tínhamos o conhecimento da Covid, nós não tínhamos máscaras, nós tínhamos dificuldade de garantir minimamente os EPIs para aquele pessoal que estava na linha de frente. E, obviamente, toda essa dificuldade, né, porque não conseguimos comprar, vocês se lembram disso, e a universidade teve engajamento também nessa situação. Nós tivemos colaboração da sociedade, de maneira geral, na produção de máscara, na produção de roupas adequadas, né, específicas para atendimento de pessoas, sejam para pacientes, sejam para os atendentes. A questão do álcool gel, do álcool 70 e o álcool gel, envolvendo as usinas, né, de álcool, de açúcar, fazendo as doações, fazendo a logística de tudo isso, que também não adianta você encontrar o doador, mas como é que isso chega até a ponta? Então, houve um trabalho fantástico. E no que diz respeito ao HU, o primeiro trabalho que foi feito foi o plano de contingência. Quer dizer, nós temos um HU altamente procurado, né, intenso em atividade, e nós tínhamos agora uma nova demanda, uma big de uma nova demanda da Covid-19, que chega sem avisar e já vindo de uma forma acelerada. Então, rapidamente, o HU, mesmo sem ter novos equipamentos, sem ter novas estruturas físicas, já redesenhou o seu espaço, no espaço do nosso ambulatório, deixando, né, aqueles procedimentos seletivos para depois, e já criando os espaços de isolamento para que a gente tivesse a condição de já atender os pacientes que, porventura, chegassem naquele momento início. E, rapidamente, as coisas foram evoluindo, né? Então, todos vocês acompanharam a UEM, o HU teve ativada a sua nova ala de 108 leitos, com leitos de UTI, leitos de enfermaria, né? E chegamos a 20 leitos, né? Então, temos uma estrutura de 20 leitos e 40 leitos de enfermaria, que veio a dar suporte, né, ao atendimento dos pacientes de Covid. E junto a isso, Gilson, a Universidade Estadual de Maringá se engajou em outras ações fundamentais. Então, nós tínhamos, por exemplo, equipes que estudavam, né, a Covid, algo novo. Então, vários professores, alunos, técnicos, criaram grupos e eles ficavam, ficam, né, continuam esse trabalho, mais intenso ainda, capturando os artigos que saem, né, em nível mundial, fazendo a tradução daquilo e já alimentando os profissionais lá da ponta, porque eles precisam aplicar rapidamente, né, o conhecimento gerado para melhorar a condição de tratamento dos pacientes. Então, tudo isso foi sendo feito. A UEM é uma universidade e o nosso HU pertence a uma rede de outros hospitais. Então, há um fluxo muito intenso de trocas. Então, o ano de 2020, de uma forma muito resumida, foi isso. Além disso, chama atenção também que a Universidade Estadual de Maringá e as outras universidades estaduais do Paraná, elas participaram de um trabalho de nível estadual em que nós estivemos presentes em 58 municípios, isso é o UEM. Ficou responsável por 58 municípios em quatro regionais, sendo que uma quinta nós trabalhamos como apoio. Eu estava conversando com a professora Débora, que foi quem coordenou toda essa ação, nossa pró-reitora de extensão. O que seria esse trabalho? Envolveu 260 bolsistas e 308 pessoas diretamente envolvidas no projeto. Então, eles iam nesses pequenos municípios e davam atendimento às pessoas nas UBSs, nos hospitais, num trabalho de divisa, lá em Diamante do Norte, Santo Inácio. Então, eles se colocavam na divisa e davam orientação para aqueles que chegavam no estado do Paraná, com medição de temperatura, oxímetro que mede a saturação de oxigênio, inclusive com alguns testes suspeitos, com indivíduos suspeitos, faziam a coleta do exame, faziam o exame. Então, foi um trabalho assim, muito intenso. E tudo isso acontecendo rapidamente, Gilson, num ambiente totalmente incerto. Então, eu vejo assim, 2020, um ano muito difícil. Um ano que nós enfrentamos, mais uma vez, redução orçamentária, dificuldades, né, para manter o nosso quadro, não tem contratação desde 2014, não tem concurso, não tem nomeações. Então, a situação é muito delicada, mas mesmo assim, a resposta foi rápida. E agora, nós estamos com todo esse know-how e continuando com essas atividades intensamente e ampliando as ações no campo da Covid e de outras doenças, porque a Covid é apenas um dos nossos problemas.
Bom, nós tivemos aí, o Enem está para ser realizado no domingo, muita polêmica em relação à realização da prova do Enem, tem gente que não gostaria nem que ela fosse aplicada. Nós tivemos também a questão de seleção de professores pelo Estado, muita reclamação em relação às provas das seletivas. E a UEM tem o vestibular, a UEM tem um ano para começar, o ano que vem, esse ano, né, o 2021, que já estamos e não começamos ainda. Como é que vai ser esse ano, professor?
Gilson, o vestibular e o PAS, eles estão mantidos, né? Lembrando, né, que nós estamos seguindo um protocolo muito rígido, né? Pra você ter uma ideia, nós estamos dobrando o número de salas. Isso significa quase dobrar o número de pessoas que vão trabalhar no vestibular para garantir o distanciamento entre essas pessoas. Além disso, né, álcool gel, medição de temperatura, todos os nossos trabalhadores serão municiados com os EPIs necessários. Quer dizer, essa é a garantia que nós vamos dar e o cuidado que vamos tomar. Lembrando, né, que tudo isso é num ambiente de incertezas, né? Hoje, é isso que eu tenho a dizer a todos vocês. Se o vestibular for realizado, e até então ele está mantido, vai ser realizado dentro dos mais rigorosos padrões de segurança sanitária que nós temos para aplicar.
Agora vamos falar um pouquinho sobre ano letivo. Como é que vai começar a coisa na UEM? A gente vai começar com aula presencial? Vamos ter as aulas ou não? Vai ser aula híbrida? Como é que a instituição está se preparando para esse ano?
Gilson, nós finalizamos o ano passado, né, o ano, o calendário, não o ano letivo, decidindo que nós começamos o segundo semestre agora, né, do ano 2020, no mesmo sistema, né, com o sistema remoto emergencial. Então, a UEM retoma suas atividades agora até o final do ano letivo 2020, no sistema que já vem sendo adotado no primeiro semestre, que é o ensino remoto emergencial. Claro, né, nós temos algumas situações que não se encaixam, né, na atividade remota, que são as atividades práticas. Então, para essas situações, que tem que ser de uma forma presencial, como vem acontecendo nas pesquisas, na pós-graduação, rígido, né, padrão sanitário, com distanciamento, enfim, para que as pessoas corram o mínimo risco possível.
Então nós vamos ter aí a possibilidade de retorno, mas vai ser uma coisa meio, ainda no mesmo padrão que a gente teve no ano passado.
Exatamente. Então, para o ano letivo 2020, né, que finaliza em maio, final de maio, nós iremos, então, continuar com o mesmo sistema do primeiro semestre de 2020. O primeiro semestre letivo que começou, na realidade, no segundo semestre do ano.
O professor, eu lembro lá que em abril, maio, nós tivemos uma grande discussão sobre o ensino remoto e muito aluno que eu falo também, tem que pensar aí um pouquinho a proporção disso. Queria trancar matrícula, não queria a questão do ensino remoto. Houve muito trancamento de matrícula? Teve muito aluno que suspendeu a matrícula diante do ensino remoto?
Gilson, eu não sei se dá para a gente dizer que diante do ensino remoto, mas com certeza, diante da pandemia, sim. Nós ainda não temos, eu não tenho aqui os dados já analisados, mas nós temos uma taxa elevada de trancamento de matrícula, de abandono de curso. Mas isso, creio eu, né, é fruto de um problema social, econômico, né, causado pela pandemia. Muito desemprego, o ambiente da família, muitas perdas. Então, tudo isso são componentes que afetam a condição da pessoa de seguir um curso. Né. Ensino remoto dificulta? Talvez dificulte ou desmotive, né? Eu acho que a sua pergunta talvez seja nesse sentido. Quer dizer, se fosse presencial, estaria lá, né? É aquilo que eu busco, mas como é remoto, distanciamento, não é o sistema que eu me identifico, portanto, tranco a matrícula. Sim, com certeza teve esses casos também. Mas não acredito que seja o principal fator. O principal fator é um problema socioeconômico.
Professor, foi bem sucedida aquela distribuição de smartphones, tablets? Como é que foi aquilo? Deu certo? Como é que foi a repercussão daquilo?
Gilson, sim. Na realidade, nós previmos uma demanda até muito maior do que houve. Né? Mas todos os alunos que demandaram, seja acesso à rede, né, por chips que nós adquirimos, distribuímos esses alunos, e docentes e técnicos também, seja smartphone e também tablet para algumas situações. Então, foi muito bem. A gente esperava, na realidade, uma demanda maior do que houve. Nós nos preparamos para uma demanda maior.
Bom, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, era sobre o HU. Saiu mais fortalecido o hospital universitário? O senhor acredita que, infelizmente, claro, a gente detesta a condição da pandemia, ninguém quer isso, mas o hospital universitário foi reconhecido no valor que ele tem como instituição por causa dessa ação que ele teve de combate à pandemia?
Gilson, eu não tenho dúvida que não só o HU, sobretudo, né, porque lá se caracteriza mais, né, pela questão da Covid, por ser um problema de saúde, não tenha dúvida, olha o que aconteceu, né? O HU rapidamente ele respondeu, ele acolheu a demanda da população de Maringá e região. E nós fizemos um trabalho, Gilson, nós temos feito um trabalho muito intenso de relação da universidade com a sociedade, sobretudo, né, nas suas representatividades. Então, nós temos, por exemplo, citar o caso da MUSEP, né, nós temos uma relação muito estreita de algum tempo para cá, intensa com a MUSEP, de agendas, na área do agro, né, de forma geral, e, sobretudo, agora na saúde, a partir da questão da pandemia. Então, tudo tem sido conversado com os prefeitos, com a presidência da MUSEP, E eles têm, né, trabalhado conosco na busca de recursos para equipar o HU, para ativação desses nossos leitos, para conseguir recursos para contratação de pessoal. Claro, né, os desafios são enormes, as demandas são imensas, sobretudo que de um tempo para cá mesmo com a demanda da Covid, aqueles casos que tinham diminuído voltaram a acontecer, né? Se vocês percebem, né, o HU passou a ter novamente um fluxo de procura por problemas que tinham diminuído bastante, problema de acidente de trânsito, problema de violência, etc. Então, começou a aparecer novamente no HU. O HU é um hospital que tem um pronto atendimento, um pronto-socorro de portas abertas, né? Ele acolhe a todos. E ele não deixou em momento algum de cumprir o seu papel. Então, eu acho que ficou evidente, né, a importância do trabalho do Hospital Universitário para Maringá e região. E eu digo isso de uma forma integrada a toda a rede, né? O HU não é sozinho, quer dizer, é todo um trabalho, toda uma logística, toda uma inteligência que envolve o HU e os demais atores da área de saúde. Mas, Gilson, acho que o que também ficou bem evidente para a sociedade de maneira geral é que problemas se resolvem com conhecimento. Ninguém resolve algo complexo de grande escala, como nós estamos vendo aqui na questão da Covid, e tantas outras questões que não seja pela formação de pessoas e pela produção do conhecimento. Resumindo tudo isso, é ciência, né? E nisso, a UEM também tem dado respostas imediatas, positivas. A UEM criou, por exemplo, fruto da questão da pandemia, a rede de emergências epidemiológicas. Quer dizer, nós pegamos aquilo que a gente já tinha, né? Professores, os nossos técnicos, os nossos alunos, e eles começaram a trabalhar mais agregado ainda, focado em problemas epidemiológicos. Agora a Covid, amanhã outro tipo de problema, mas criamos essa rede. E essa rede, com seu esforço, já conseguiu trazer recursos para a UEM, que permitiu a gente ter agora, esse ano começa a construção, de um laboratório de nível segurança 3, que vai permitir a UEM, e isso só tem em Curitiba um único, que é da Fiocruz, agora a UEM vai ter um laboratório como esse, que vai nos permitir estudos com mais riscos, né, entre aspas. O risco ele deixa de existir, porque o laboratório ele vai ter um nível de segurança elevado. A gente vai poder trabalhar com vírus, com bactérias, com um grau de maior profundidade. São estudos mais específicos que até então a gente não conseguia. O que, que significa isso? A UEM vai permitir que não só nós aqui iremos produzir trabalhos de maior valor científico, mas outros atores, outros parceiros, inclusive empresas que virão, serão atraídas para Maringá na área da saúde, porque aqui se terá um laboratório que vai permitir participação no desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de medicamentos. Então, olha que coisa fantástica. Isso e tantas outras ações, estou citando uma. Uhum. São vários estudos clínicos que têm sido desenvolvidos no HU, por exemplo, em rede com outros 50 hospitais do Brasil.
Professor, eu estou com a minha conta estourada, mas eu queria só lhe parabenizar, porque a UEM é uma das instituições, junto com a UEL, inclusive, mais sustentáveis do mundo. Parabéns. Queria que você comentasse rapidamente isso, bem rapidinho. Parabéns aí pela posição da universidade.
Obrigado, Gilson. Essa é uma preocupação que vem acontecendo já há um bom tempo na UEM. Aí eu chamo a atenção aqui, eu acho que justiça já feita, o professor Mauro Baesso, que é da área, né, é um físico que trabalha na área de energia, e ele sempre bateu nessa tecla. A partir da, né, eu fui parceiro dele na gestão passada, então nós intensificamos essas ações. E a UEM hoje, né, é uma universidade que busca ser autossustentável, né, em energia, em água. Claro que é um caminho muito longo, mas a gente está seguindo esse caminho. É, vocês têm percebido, né, a instalação de diversas placas solares, né, quase uma micro-usina solar. E temos um projeto para o HU, né, lá no 108 leitos, nós vamos cobrir toda aquela superfície com placas. Então, aquela área vai ser autossuficiente em energia. O caminho é esse, né, hoje isso. Nós somos o espelho, né, e a referência para a sociedade. Nós temos que, então, criar um ambiente aqui para mostrar para a sociedade que é possível, sim, se trabalhar um grau de sustentabilidade e proteger o nosso ambiente.
Professor, muito obrigado por essa conversa e sucesso aí nesse ano.
Obrigado, Gilson. Espero que esse ano vai ser um ano difícil, a gente sabe disso, mas que a gente consiga recuperar né, começar a recuperar o nosso quadro, né, de servidores, isso nos preocupa muito. Gilson, nós completamos 50 anos e a gente construiu, né, um know-how, e o know-how é pessoa, não é parede, não é laboratório, embora seja essencial, né? Mas o que nós temos de melhor aqui são as pessoas que estão aqui, né, na universidade. E 50 anos pode se acabar em 5, né, porque nós estamos no pico de aposentadoria. Muita gente aposentada. Então, precisamos repor esse quadro para que essa universidade seja cada vez mais impactante em Maringá e região. E vai ser, Gilson. Mas é um prazer conversar com vocês, viu? Um abraço.
Muito obrigado, prazer é nosso. Como uma pessoalmente, um fruto da universidade, muito contente pelo que ela se transforma, professor. Muito obrigado.
Perfeito. Um abraço.
Conversei com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Júlio César Damasceno. Falamos sobre as ações do ano passado, da instituição esse ano, e a UEM é uma das instituições mais sustentáveis do mundo.